Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Hoje celebra-se o Domingo de Ramos, o domingo que dá início à Semana Santa. É um tempo diferente, único na vida da Igreja. Neste dia em que é lido em todas as missas o relato da Paixão de Cristo, somos chamados a interiorizar o que lembrava há pouco tempo o Papa Francisco. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, mas o seu poder é completamente diferente. O seu trono é a cruz. E é nesse trono que Jesus nos ensina a dar a vida por amor. Assim, esta manhã comigo, aqui no programa Porta Aberta, está Otto Czernin, voluntário no Centro de Apoio Social do Pisão. É um lugar especial por ser o lar de homens e mulheres que precisam de cuidados e de acompanhamento. Porque esta é uma instituição que vale a pena apoiar e, por isso mesmo, conhecer, fique comigo para ouvir Otto Czernin. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the will of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.
Otto Czernin, ligado ao Centro de Apoio Social do Pisão, é uma convidada esta manhã nesta edição do Porta Aberta. Bom dia, bem-vindo à nossa emissão. Sei que é português, mas também tem uma costela estrangeira, não é verdade?
É verdade.
A quem é que deve o seu nome de batismo?
O meu nome de batismo foi, devo ao meu pai, não é? A minha mãe que batizaram, que estavam presentes. O nome não sei bem de onde é que vem, mas provavelmente talvez da tradição austríaca. O nome Otto é um nome austríaco, ou germânico, e acho que talvez venha daí. O Luís Maria vem de um santo, o São Luís Maria de Monforte, de quem o meu pai era muito devoto, e provavelmente terá sido essa a origem. Otto Luís Maria.
Aliás, ao contrário de outros países vizinhos, a Áustria tem ainda hoje um país com um número grande de cristãos católicos, não é?
É.
Isso refletiu-se de alguma forma na educação que recebeu através dos seus pais?
Reflete-se bastante. O meu pai era, nós somos uma família muito católica desde sempre, não é? É uma tradição, é como o Constantino, uma tradição que vem de longe. E somos uma família católica desde há bastantes séculos até. E tivemos altos e baixos, como toda a gente, não é? Quando houve as guerras de religião, por exemplo, que começaram na Boémia, aquelas guerras de religião, a Guerra dos 30 Anos, houve familiares nossos, uns que ficaram do lado católico, outros ficaram do lado protestante. E até quando acabou a guerra, em 1600 e não sei quantos, houve um irmão, um ano passado meu, que teve que mandar decapitar outro irmão por ter sido protestante, não é? Portanto, na nossa vida também houve divisões, mas digamos que o meu pai sempre foi muito católico, desde sempre. E eu nem precisava de falar com ele, bastava vê-lo a benzer-se, o meu pai benzia-se de uma maneira que... Foi a única coisa que eu ainda me lembro dele, é a maneira como ele se benzia. Ele, quando se benzia, benzia-se mesmo. Não fazia assim uma coisa como a gente faz, às vezes, não é?
Não temos a noção do que estamos a dizer quando nos benzemos.
Exato, exato. E ele quando o via benzer-se, ele benzia-se. Quando estava de joelhos, estava de joelhos. Quando estava a rezar, não é? E portanto, não foi preciso... O meu pai era muito mais velho do que eu. Mas essas coisas ficaram.
Eu tive alguém que me dizia quando era mais novo que nós devíamos começar cada tarefa com uma bênção, porque pois. Estaríamos a entregar isso a Deus.
Exato, é isso mesmo.
Talvez o seu pai pensasse um pouco assim.
É, o meu pai, a gente às vezes até tinha vergonha, porque ele, às vezes, por exemplo, o Ângelos, ele ajoelhava-se onde quer que tivesse. E a gente até fingia que não o conhecia muitas vezes, quando éramos miúdos. E é um maluco ali, está e tal. Mas, portanto, esse exemplo vem... O meu pai deu esse exemplo, isso não há dúvida nenhuma. Deu o exemplo de coerência e de coragem. Isso não, e, portanto, foi a única coisa que ele me deixou. Porque dinheiro e tal, isso não ficou nada.
Qual é exatamente a ligação do seu pai a Fátima? Foi Nossa Senhora que o atraiu ao nosso país?
Também foi uma coisa engraçada, porque... O meu pai, quando começou a Segunda Guerra Mundial, estava em Praga. Nós somos uma família da Boémia, que hoje em dia é a República Checa. E, portanto, nessa altura, o meu pai estava... Quando houve a invasão da Checoslováquia, pelas tropas do Hitler, o meu pai e mais uma série de pessoas assinaram um manifesto anti-nazi. Portanto, o meu pai ficou logo marcado. E como ficou marcado, teve que fugir. Ainda era um rapaz novo, teve que fugir. E fugiu para os Estados Unidos. E, portanto, passou a Segunda Guerra Mundial toda nos Estados Unidos a tentar convencer o governo americano de que a Áustria não podia desaparecer do mapa, porque o projeto americano e inglês era que a Áustria desaparecesse do mapa e ficasse diluída numa espécie de Alemanha, não é? Um bocado aquilo que aconteceu a alguns países de leste. E, portanto, o meu pai e o arquiduque Otto de Habsburgo tiveram aqueles anos da Segunda Guerra Mundial a tentar convencer os americanos a preservar a Áustria. Portanto, e assim foi. E a Áustria foi, digamos assim, foi poupada. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Áustria, apesar de dividida, manteve-se. E em 56 ficou completamente livre da ocupação russa. Mas o que é que aconteceu foi que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, houve um padre português, que eu não sei como é que se chamava, que foi aos Estados Unidos divulgar o movimento, as aparições de Fátima, em 47 ou 48. E por coincidência houve um padre também de uma paroquiazinha qualquer lá em Maryland que andava muito inquieto à procura de qualquer coisa e viu num jornalzinho lá da local que havia um padre português em digressão a propagar o movimento de Fátima e esse padre ficou muito, muito impressionado, quis conhecer o padre português, através desse conhecimento ficou muito tocado pelo movimento, pelas aparições em Fátima e daí nasceu um movimento chamado Blue Army, por oposição ao Red Army, Exército Vermelho, não é? E esse Blue Army cresceu brutalmente. Os americanos, tudo aquilo que fazem, é tudo à grande, não é? E então, esse movimento, o Blue Army, cresceu enorme, cresceu muito rapidamente. E no espaço de meio dos anos ficou com 5 milhões, já tinha 5 milhões de...
Extraordinário, metade de Portugal.
Metade de Portugal, exato. E o meu pai foi nessa enxurrada, não é? E então esse movimento fazia coisas extraordinárias, essencialmente no Bloco de Leste, para lhes dar esperança, levava a mensagem de Fátima ao Bloco de Leste, levavam lá Nossa Senhora de Fátima e por aí fora, E o movimento cresceu de tal ordem que a certa altura eles acharam que deviam ter uma sede. E então começaram a pensar onde é que iam fazer a sede. E, portanto, e a sede obviamente só podia ser em Fátima. E então em 1956, 10 anos depois do movimento ter nascido, lá vieram uma série de americanos a Fátima inaugurar a sede. E a sede existe hoje em dia, é a sede do Exército Azul. E portanto nessa viagem veio o meu pai também, não é? Veio com os milionários americanos. E trouxeram também o ícone de Kazan. O ícone de Kazan, que estava nos Estados Unidos, estava guardado, veio para Fátima com o objetivo de um dia ser devolvido à Rússia. E pronto, em 56 lá vieram eles, A minha mãe, nessa altura, foi destacada para ir a Fátima dar um apoiozinho àquela, essas cerimónias, e foi assim que ela conheceu o meu pai. E portanto, ficaram logo noivos, no dia 12 de outubro de 56, e o casamento foi no dia 12 de janeiro de 57, e eu nasci no dia 1 de dezembro de 57.
Estou em crer que Nossa Senhora de Fátima também é muito casamenteira.
Ela é que tratou disto tudo.
O outro é português, vive em Portugal?
Eu sou austríaco, nasci na Áustria, portanto os meus pais casaram em Évora, no dia 12 de janeiro, mas depois voltaram para a Áustria. O meu pai andou por aqui um bocadinho, meu pai já tinha 50 anos nessa altura, a minha mãe tinha 28, portanto havia uma grande diferença. E o meu pai voltou para a Áustria. E portanto eu nasci na Áustria no dia 1 de dezembro. E passados uns meses, voltaram outra vez para Portugal. Eu ainda me lembro dessa viagem. Ainda me lembro porque eu vinha num cesto de pão e tal nas traseiras do carro. E lembro do meu pai, eu já me punha em pé. E então agarrava-me aos cabelos do meu pai, que eram poucos chinos, não é? E ele vinha assim a abanar a cabeça. E eu lembro daquela cabeça ali a abanar. Portanto, lembro assim vagamente dessa viagem. Foi uma viagem, pá, 10 dias num carro, um Volkswagen e tal, não sei o quê. E portanto, viemos para Portugal em 58. E a minha irmã já nasceu cá. A minha irmã já nasceu cá. Mas eu nasci lá, portanto, sou austríaco. E nunca perdi.
E o seu pai ficou cá ou voltou para a Áustria?
O meu pai depois ficou por cá, foi ficando por cá, até ao verão quente de 75. E quando houve o verão quente de 75, nós ainda tivemos naquela coisa do patriarcado, quando o patriarcado foi cercado, e houve uma série de católicos que o meu pai também foi logo para a linha da frente, que se puseram ali no patriarcado para defender o patriarcado de uma eventual invasão, porque já tinha havido a história da Embaixada de Espanha. E, portanto, a Igreja Portuguesa deve ter, e com razão, não é? Quis defender o patriarcado, para que não acontecesse outra vez a mesma coisa. E então lá foram uma série de católicos para o patriarcado para evitar que aquilo fosse invadido pela UDP. Eu tenho quase a certeza que se aquilo tivesse sido invadido pela UDP, se tivessem deitado fogo ao patriarcado, e se uma bala perdida, porque havia sempre uma bala perdida, tivesse morto o cardeal patriarca na altura, o Dom António Ribeiro, tenho certeza que nós íamos para uma guerra civil, porque o Norte vinha por aí abaixo. Portanto, eu acho que foi um momento chave daquele verão quente. Pronto, os católicos lá se juntaram ali à porta do patriarcado, houve muitos feridos, nós depois fomos levados lá para dentro, o patriarcado abriu a porta, a UDP ficou cá fora, mas as coisas resolveram-se. E, portanto, nós depois, isto foi em junho ou julho de 75, e nós em outubro, o meu pai resolveu voltar para a Áustria, porque eu já tinha acabado o sétimo ano, a minha irmã estava quase a acabar, eu era estrangeiro, não consegui entrar nas universidades cá, aquilo estava tudo uma grande atrapalhada e confusão. Portanto, o meu pai resolveu voltar para a Áustria. E nós voltámos para a Áustria em outubro de 75.
E fizeram o resto, ele fez o resto da vida dele lá?
E depois o meu pai fez mais ou menos o resto da vida dele lá.
E vocês depois decidiram regressar a Portugal?
Depois eu fiz lá um curso de turismo, trabalhar lá em tudo e mais alguma coisa, desde de cozinha, criar de mesa, servir tudo e mais alguma coisa, chofer, tudo. Tudo que tivesse a ver com o turismo, depois do curso, na Áustria, mas depois eu sozinho resolvi voltar. Porque eu, pá, quer dizer, eu tenho uma costela portuguesa. Esta costela é tramada, não é? É muito forte. Pá, eu não me dava bem com aquilo. Eu andava lá um bocado, tipo, eu achava assim, é pá, eu aqui não passo de engraxador. Não consigo passar, porque aqueles têm um nível muito elevado. O nível cultural, o nível de educação, o nível de tudo, não é? Pá, eu era muito português, pá, cuspia para o chão, essas coisas todas. E pá, senti-me um bocado desadaptado, tenho que admitir. E sentia mesmo, pá, não passo da cepa torta, pá, eu ando aqui a fazer trabalhinhos, pá. E portanto, acabei por voltar para Portugal em 82, 83, tinha pá, 23 anos.
É uma decisão que não se arrepende.
Hã?
Não se arrepende dessa decisão.
Não me arrependo dessa decisão. Há muita coisa que hoje em dia me enerva um bocado em Portugal, não é? Porque mas eu aqui estou mais em casa aqui do que estou lá. Se não há dúvida nenhuma, casei com uma portuguesa, vivo cá, estou cá a trabalhar, portanto, a minha vida hoje em dia está cá, não é? Tenho cá, as minhas raízes são mais cá do que lá, se não há dúvida nenhuma.
Otto Kuzernin é o meu convidado esta manhã no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa para descobrir como chegou ao Centro de Apoio Social do Pisão. Uma casa onde é visita frequente porque trabalha ali como voluntário.
I know it doesn't seem that way, Maybe it's a perfect day, even though the bills are piling. And maybe Lady Luck ain't smiling. If we'd only open our eyes, we'd see the blessings in disguise. That all the rain clouds are fountains, though our troubles seem like mountains. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, give the day a chance to start. Every now and then life says, where do you think you're going so fast? We're apt to think it's cruel, sometimes it's a case of cruel to be kind. And if we'd get up off our knees, why then we'd see the forest for the trees. And we'd see the new sun rising over the hills on the horizon. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose faith, give the world a chance to say a word or two, my friend. There's no telling how the day might end. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, give the day a chance to start. There's gold in them hills, there's gold in them hills.
Não a uma vida de aparência, porque conta é a caridade. Foi com esta franqueza que o Papa Francisco se dirigiu há poucos dias às pessoas que assistiam à missa que ele estava a celebrar em Santa Marta. Para o Papa ser cristão a sério, é um desafio de todos os dias que existe disponibilidade para se abrir aos outros. Seja em casa, seja num local de trabalho, seja numa instituição como o Centro de Apoio Social do Pisão. Uma casa que conta com a colaboração preciosa de voluntários, nomeadamente de Otto Czernin, que está comigo nesta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta. O que é que me pode dizer sobre este centro, Otto? Sei que está situado no Parque Natural de Sintra Cascais, não é? Mas quem é que procura e encontra ali acompanhamento ou apoio?
Bem, Oscar... Vamos lá ver, o centro do Pisão, só para lhe dar assim muito rapidamente a história daquilo, aquilo era uma colónia penal, antes do 25 de Abril, portanto estavam ali presos, alguns deles provavelmente com problemas psicológicos, mas isso era essencialmente uma colónia penal. E portanto eles eram muito mal, era uma colónia penal, não, acho que não é preciso dizer mais nada, não, aquilo era uma coisa mazinha mesmo. Depois, em 83... aquilo passou para a alçada da Segurança Social. E a Segurança Social fez um acordo com a Misericórdia de Cascais, que ainda está em vigor, e portanto esse acordo persiste, e portanto a Misericórdia de Cascais é que faz a gestão diária daquele centro. Aquilo hoje em dia tem cerca de 290 homens e talvez umas 70 mulheres. E a primeira vez que eu lá fui, foi para aí há 30 e tal anos já, foi em 85, Eu ia ali de carro, e isto é o vício do turismo, a gente mete o nariz em tudo, nós andamos sempre à procura de coisas para dar aos turistas, não é? E então, eu passei por ali de carro ou de moto, já não me lembro, e vi aquela, vi uma porta aberta, um portão, vi uns casarões lá para baixo, assim com um ar assim um bocado penitenciário e tal, e pronto, e meti por ali adentro. Sinceramente, foi mesmo assim, meti por ali adentro. E aquilo não havia barreiras, não havia nada, não havia cancelas, não havia segurança, não havia coisa nenhuma. Eu vou estar por ali adentro. E quando lá cheguei abaixo, comecei a ver, me data de gente, epá, nem queria acreditar, porque eram, eles faziam cocó no meio do chão, aquilo era uma coisa que cheirava mal, eram os desgraçados que para ali andam, apareciam animais, autenticamente, apareciam animais. E eu fiquei muito impressionado, pá, porque eu não, sinceramente, eu quando era miúdo ia com o meu pai às vezes à casa dos pobres a Cascais, meu pai ia muito à casa dos pobres a Cascais, que era outro mundo também, mas aquilo era pior. Eu acho que aquilo pá, já nem me lembro, aquilo ficou, eu fiquei mesmo impressionado com aquilo, até quando saí depois, passado um bocado, até comecei a chorar, pá, porque eu pensei, como é que isto é possível, uma coisa destas. E depois comecei lá a ir assim de vez em quando, e comecei a ficar muito amigo de um homem, foi o homem que mais me marcou ali, que era um homem angolano, cego, que... Pá, eu nem posso falar muito dele porque ele já morreu, mas eu fico mesmo com as lágrimas nos olhos, porque era um homem santo. E ele contou uma história dele. Portanto, ele tinha vivido em Angola, ele era cego mesmo, portanto, ele andava assim com um barrete, mas era um homem, pessoa que tinha um ascendente sobre os outros todos. Era uma coisa extraordinária. Então, a história dele é uma coisa incrível. Ele tinha sido criado numa família portuguesa em Angola, antes do 25 de Abril. Quando veio as trapalhadas todas do 25 de Abril, ele, para salvar as miúdas, as filhas dos patrões, ficou cego, porque deve ter vindo para lá um incêndio qualquer, e ele arriscou a vida, ele contou-me isto assim, mas nunca me contou grandes pormenores. Ficou cego para salvar a vida das miúdas. Os patrões, portanto, acabaram por trazer para Portugal, mas depois abandonaram-no. Abandonaram-no e ele foi parar ao Tejal, não sei se vocês já ouviram falar no Tejal. Pronto, e do Tejal veio para o Pisão. Pronto, e eu fiquei muito amigo dele. Era o Chiquinho, se chamava o Chiquinho. Fiquei muito amigo dele e quando lá ia só estava com ele. E portanto nós começámos a desenvolver uma grande amizade e eu volto e meia lá buscar, íamos passear, íamos para aqui e para ali. Comecei a trazer lá para a minha casa de vez em quando, no Natal, era como se fosse o nosso menino Jesus, não é? E nós já não passámos o Natal sem ele. Portanto, os meus filhos gostavam muito dele e ficámos muito amigos. E foi assim que portanto, a minha relação com o Pisão começou assim, não é? Eu ia lá. Mas vou dizer uma coisa, Oscar. Epá, gostava-me lá ir. Eu estou para aqui com esta conversa, mas gostava-me lá ir. Eu fazia um esforço para lá ir. Não, epá, é difícil entrar ali. E eu ia com muito esforço. E ia muito desordenadamente. Ia de vez em quando, não é? Às vezes estava um mês sem lá ir. Mas sentia sempre uma espécie de peso na consciência. Epá, eu tenho que lá ir. E quando lá ia, estava com o Chiquinho. A malta juntava-se ali e tal. Eu percebia muito pouco daquilo que ele dizia, porque eles são muito, eles levam muitos tratamentos, não é? O Chico, por acaso, estava lúcido, porque isso era uma coisa extraordinária. Ele estava lúcido, mas 99% da malta que ali está são malucos, têm problemas psiquiátricos, e, portanto, levam muitos comprimidos, portanto, não têm dentes, não se percebe bem o que é que eles dizem. O Chico era lúcido. Eu percebia, mas eu percebi mal o que é que ele dizia também, por causa da medicação e tal. Agora, por exemplo, o sorriso dele é uma coisa inesquecível. Ele, quando se ria, epá, era uma gargalhada que vinha lá do fundo, não é? Epá, era uma gargalhada, aquilo era espetacular. Aquilo era uma gargalhada que lavava a alma a qualquer um. E pronto, e portanto, eu comecei lá, e portanto, fui lá durante uma série de anos. Tudo assim de uma forma muito desordenada, muito improvisada e sem regularidade nenhuma. E aqui há uns anos atrás, pá, 5 ou 6 ou 7 anos atrás, um amigo meu, João Campilho, que ele veio lá, que eu nunca lá tinha ido, e que é um homem organizado, estruturado e que faz as coisas a sério, ele ficou muito impressionado com o Pisão, e então ele começou a organizar as coisas, organizou o voluntariado a sério. E com a obrigatoriedade, lá ir todas as semanas e tal e tal. Então, os voluntários, de repente, apareceu um corpo de voluntários bastante grande que começou lá irregularmente a dar apoio às refeições e por aí fora. E eu, pronto, integrei-me também nesse grupo, porque eu sou um bocado, eu sou um anarca. Integrei-me nesse grupo e pronto. E desde há 5 ou 6 anos para cá, esse grupo cresceu muito, agora infelizmente voltou outra vez a baixar, já são outra vez 3 ou 4, porque as pessoas depois têm a vida delas e tal, e não sei o que mais, Mas enfim, há um grupo que continua lá irregularmente e a minha mulher agora também vai comigo às segundas-feiras e nós agora vamos lá todas as segundas-feiras dar apoio nas refeições e sobretudo à catequese. Eu dou lá a catequese e é uma coisa que eu gosto imenso de dar e fiquei muito satisfeito porque aqui há uns tempos atrás eles disseram que aquilo a catequese faz-lhes bem. Já há menos rebaldaria nas camaratas à noite, aquilo à noite, aquilo, vocês imaginam o que é, aquilo é uma rebaldaria, pá, nas camaratas.
Nós estamos a falar de um centro que acolhe pessoas com problemas de psiquiátricos, pois. Não é? Até que ponto os voluntários são bem-vindos? Vocês têm algum tipo de formação antes ou orientação?
Nós tivemos uma formaçãozinha, uma espécie de formação, mas eu acho que isto é tudo feito com, quer dizer, os voluntários... Tem que ir com o coração aberto, não é? E tem que ir numa de dar carinho, que é o que eles querem, é carinho e atenção. Isto não é preciso grande formação. A formação é ser cristão, é ver naquela gente, ver ali Jesus. E eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, que eu até vinha a pensar, há lá tipos asquerosos, não é? Tipos que, pá, que metem nojo, não é? Coitados. Mas eu vejo naqueles olhos os olhos de Jesus. E estou mesmo a imaginar, no dia que a gente morrer, aqueles olhos vão lá estar em cima. Certeza absoluta. Há ali um que eu chamo o baboso, porque é um tipo que está sempre babado e sujo e tal, e tem os olhos suplicantes. E eu custa muito dar-lhe um abraço. Pá. Eu tenho que reconhecer, pá, até tenho nojo. Mas aqueles olhos são os olhos de Jesus. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. E portanto, dar um abraço a uma pessoa, abraçá-lo sem qualquer espécie de nojo, não é preciso formação nenhuma para isto, não é? É preciso ultrapassar estas barreiras. E eu continuo, tenho que reconhecer, eu próprio tenho barreira. Eu tenho lá uns que eu sou muito amigo e que abraço e tal, que não me custa nada. Há outros que me custa mais. Mas o nosso Senhor quer é que a gente abraça todos, não é? E isso às vezes é difícil. E portanto, para isso acho que não é preciso formação. O que é preciso mesmo é que a gente reze uma Ave Mariazinha antes de lá ir e diga assim, pá, eu vou abraçá-los a todos. Sejam lá eles, pá, que simpatize mais ou simpatize menos. Quer dizer, metam mais nojo ou menos nojo, não interessa. Pronto, pois há, claro que também há questões práticas que nós temos que aprender. Uma das questões, por exemplo, importante é saber que o voluntariado não é uma questão de emoção. Não pode haver, quer dizer, há muita emoção ao princípio, mas depois chegas a uma fase e já não há emoção nenhuma. E tens que continuar a lá ir. E temos que pensar que realmente nós recebemos muito, mas há dias em que não recebemos nada e temos que dar, não é?
Até porque essa realidade também afeta a vossa vida pessoal, não é? Porque não ficam indiferentes na vossa vida pessoal depois de visitarem um local assim ou de lidarem com pessoas assim, não é?
Claro, nós eu acho que é fantástico poder ir lá, é uma graça de Deus poder lá ir, porque nós, isto é uma frase que já foi dita muitas vezes, não é? Mas é verdade, nós recebemos muito mais, é mesmo verdade, nós acabamos por receber muito mais e agradecemos depois tudo aquilo que temos, não é? Eu começo, quer dizer, a gente vai lá e quando lá saímos começamos a pensar, temos uma cama para dormir, temos uma mulher, tenho filhos, tenho uma casa onde não chove, tenho um jantar à noite que até me sabe bem, levanto de manhã, não me dói nada. A gente só pode agradecer, não é? Quer dizer, temos coisas, tenho amigos fantásticos, tenho um... E portanto, se nós não fôssemos lá, se calhar não realizávamos aquilo que temos, não é? E temos muito. E portanto nós temos também pouco tempo, a nossa vida também é curta, não é? E portanto se a gente não aproveita a vida que tem para dar qualquer coisa aos outros, pá, depois chegamos a uma altura, se calhar queremos dar, já não conseguimos, não é? Ou já é tarde.
Alguma vez sentiu-se tentado a desistir por cansaço?
É pá, ou acho que às vezes não me apetece lá ir. E antigamente, isto tenho que dizer, reconheço isto, e dei visto ao João Campilho, eu às vezes, muitas vezes, antigamente, sabia que precisava, gostava de lá, quer dizer, sabia que eles precisavam que eu lá fosse, mas eu não ia. E portanto é que as coisas têm que estar um bocado organizadas, tem que haver esta rotina. E nós agora temos esta rotina à segunda-feira, vamos lá todas as segundas-feiras. E vou todas as segundas-feiras com a minha mulher. Sempre, 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 vou. Agora estou a organizar um coro. Por acaso foi ontem o primeiro ensaio do coro lá com eles. Pá, foi espetacular aquilo. Eles adoraram. E aquilo agora, o coro vai mesmo para a frente. Agora todas as semanas temos um ensaio, de 15 em 15 dias temos um ensaio do coro. E tem que haver esse compromisso, mas se as coisas não forem um bocadinho formais, a gente rapidamente arranja desculpas, não é? E eu antigamente arranjava muitas desculpas. Agora há uns anos para cá, pronto, vou regularmente e vou sempre. Vou tentar ir sempre, não é?
Isso significa que ter mais voluntários seria bom para vocês também?
Seria, seria. Eu achava ótimo. Uma coisa que eu gostaria de lançar e já aproveitar aqui, era assim como nós agarrávamos no Chico, e o Chico era como se fosse o meu amigo de estimação, eu ia lá buscá-lo, ia passear com ele, eu vinha lá passar o Natal connosco. Se houvesse mais famílias que se disponibilizassem, cada uma escolhia um ia lá aos poucos e poucos, criava uma relação com um, e depois esse um começava a fazer parte dessa família. Uma, digamos, como se as famílias adotassem um... Como fazem em relação a Moçambique, aquele movimento adota uma criança, não sei o quê, e depois as pessoas mandam dinheiro, e eles mandam fotografias, e começa-se a estabelecer uma relação por aí fora, não é? E as pessoas veem a criança a crescer à distância. Aqui podia-se fazer a mesma coisa sem ser à distância. As famílias, portanto, arranjavam alguém, um, com quem se relacionassem, e depois iam desenvolvendo uma relação. Para isso era preciso que houvesse mais voluntários, que estivessem disponíveis para isso, não é? É ter um menino Jesus vivo no Natal, não é? À mesa.
E os voluntários têm de preencher algum requisito ou apenas essa vontade de dar abraços?
É só a vontade de dar abraços. Isso é o mais importante. É o mais importante. Eu acho que o português é tão generoso. As pessoas muitas vezes querem fazer e não sabem para onde é que vão começar. E ali tem um bom princípio. Ali tem um bom princípio.
Comigo esta manhã na Renascença está Otto Czernin. Vamos continuar a conversar daqui a pouco, por isso não se vai embora. If I can reach the stars, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change. Situado no Parque Natural de Sintra Cascais, o Centro de Apoio Social do Pisão, uma estrutura gerida pela Santa Casa da Misericórdia, acolhe adultos com patologia psiquiátrica dentro dos sexos, aliás, com cerca de 300 homens e 70 mulheres. É ali que encontram um apoio indispensável para eles, cuidados básicos de subsistência e de saúde integral, que engloba aspectos físicos, psíquicos, sociais, ocupacionais e de reabilitação. Octo Czernin, meu convidado esta manhã, é um dos voluntários há vários anos nesta instituição. E a Páscoa e o Domingo de Páscoa, em concreto, são assinalados ali de forma especial no Pisão?
Nós, há dois anos, fizemos lá uma via sacra, na sexta-feira, e este ano vamos fazer outra vez a via sacra na sexta-feira, às 4h30, que é para não vamos responder se o Sr. Prior em Cascais, do Padre Nuno, mas eu gostava muito de fazer lá a via sacra às 4h30, e gostava que fosse na sexta-feira. E eles, é engraçado, eles ligam muito a essas coisas, Nós também agora conseguimos também, uma vez por mês, temos lá uma missa, vai lá o Padre Paulino, que é um padre extraordinário, e todos os meses lá vai ele celebrar a missa. E portanto, eles fazem lá também uma festinha de Natal, costuma-se lá ir fazer uma festinha de Natal, de maneira que eles têm noção das festas do calendário litúrgico. E eu também na catequese, agora, por exemplo, esta catequese durante a quaresma, vamos falando no caminho de Jesus, não é? Até à paixão e à ressurreição. E, portanto, eles fazem esse percurso também, interiormente falando, fazem esse percurso. Agora, se há uma missa no dia de Páscoa, acho que não. Tenho muita pena que não haja, porque há lá uma igreja que gostava muito que fosse restaurada. A igreja está estragada e precisa de obras. Nós fazemos a missa numa sala de convívio, de uma forma um bocado improvisada. Mas eu, sinceramente, acho que se fizessem obras na igreja, se fizéssemos a missa na igreja propriamente dita, a igreja fazia lá muita falta, e eles gostariam muito, e a igreja enchia com muita facilidade.
Como é que são, ou quem são os outros voluntários que lá estão? Há gente de muito trabalho lá?
Quem começou este movimento a sério foi o João Campilho, um grande amigo meu. É como se fosse meu irmão. E depois ele levou muita gente. Eu não consegui levar ninguém, mas ele levou muita gente. Eu nem a minha mulher consegui levar. Mas ele conseguiu muita gente, e ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito, muito, muito simpática, é um líder nato, e portanto ele conseguiu levar muita gente. E a mãe Lu é uma que trabalha lá, é uma funcionária do Pisão há 30 anos, é uma senhora mestiça absolutamente fantástica, que é adorada por eles. Ela é meia chinesa, meia moçambicana, parece-me a mim, portanto ela tem ali uns traços chineses. E é uma portuguesa a 100%. Tem tudo. E ela está lá há muitos anos. Portanto, é uma mulher absolutamente fantástica. Chamam-lhe a Mãe Lu, e é uma figura que merece. No dia que morrer, se lhe metem lá uma estatuazinha, porque ela realmente merece. Mas essa trabalha lá. A Isabel Bragança é uma das voluntárias que vai ao Pisão todas as semanas. É uma valente, é uma rapariga espetacular. Já é avó. Foi levada pelo João Campilho. E montou lá um cabeleireiro. Portanto, é uma coisa espetacular. Tem lá um cabeleireiro e eles também, ela tem um jeito para estar com eles, e eles adoram-na. E ela vai lá todas as semanas, portanto, e põe o cabeleireiro a funcionar, as senhoras vão lá, tratam do cabelo. E o que elas querem é carinho e atenção, não é? E a Isabel tem um jeitão. À parte da Isabel, há bastantes mais voluntários, portanto, muitos colegas do João que vão lá também uma vez por semana. Dar apoio nas refeições.
Como é que vai ser a Páscoa na sua família? Normalmente, como é que vocês vivem a Páscoa?
A nossa Páscoa é uma Páscoa, portanto, vamos às cerimónias da igreja, não é? Na sexta-feira. Normalmente na sexta-feira à noite há uma via sacra ali no Pardão, organizada pelas paróquias do Estoril e de Cascais, que nós costumamos ir. No sábado à noite vamos à missa.
A vigília,
agora estava a faltar o nome. É a vigília, exatamente. Vamos à vigília. Esta Páscoa não sei, porque eu agora também toco num coro ali na igreja de Mouros, e portanto, por causa de tocar no coro, se calhar vou ter que ir à missa de Mouros de domingo, não é? E depois temos um almoço lá em casa, um almoço de família.
Otto está ligado a uma agência de viagem. Aconteceu-lhe alguma vez passar a Páscoa em Roma ou em Jerusalém?
Não, nunca fui a Jerusalém. Já mandei, nós temos uma agência de viagens, já mandei para lá grupos, é verdade, para Jerusalém, e temos lá um agente, e organizamos peregrinações a Jerusalém, como organizamos viagens para todo lado, não é? Mas eu pessoalmente nunca fui a Jerusalém, já lá foram grupos nossos, mas eu nunca fui.
É uma experiência que espera fazer, ter...
Por um lado sim, por outro lado não, Oscar, vou dizer sinceramente, aquilo que está, eu pronto, tenho uma certa pena que o sítio onde Jesus nasceu, o sítio onde Jesus viveu, que aquilo continua uma grande confusão, não é? E portanto, por um lado gostava de lá ir, mas por outro lado não é, digamos assim, das minhas grandes prioridades, sinceramente. Pois eu sou muito cético, está a perceber? Não sei se as pedras que nós vamos ver são as pedras que lá estavam no tempo de Cristo. Acho que há ali muito turismo, é negócio. Por um lado gostava de lá ir, mas não é das coisas... Eu, se me permite, vou-lhe pôr aqui um pequeno comentário. Eu sou muito amigo de um padre velhinho, que é o padre Hugo de Azevedo, que também nunca lá tinha ido. E foi aí, há 2 ou 3 anos, foi a Jerusalém. E foi como líder espiritual do grupo. Era um grupo só de senhoras. Senhoras bastante simples, até bastante humildes. E quando voltou, eu perguntei ao seu padre, então qual foi a sua impressão? Nunca lá ter ido, ao fim de 80 e tal anos, é que lá foi a Jerusalém. E disse-me assim, olha, foi como ao criminoso a voltar ao local do crime. E se calhar é por causa disso que eu não quero lá ir.
Eu prefiro dizer assim, é um português com uma costela austríaca, posso dizer assim?
Sim, sim.
Nós temos uma figura muito grata, muito ligada a nós também, que é o Imperador Carlos.
Carlos,
é um exemplo também para si.
É um exemplo fantástico, porque ele subiu ao trono do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, no fundo, são os herdeiros do Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, se eu começar aqui a falar de história, nem daqui uma semana sai daqui. Mas para resumir, portanto, ele apanhou já a reta final deste Império, que foi os herdeiros do Império Romano, passou a ser o Sacro Império Romano-Germânico, e na reta final passou-se a chamar Império Austro-Húngaro. Ele, o Imperador, foi o último Imperador deste Império. E, portanto, só lá teve 2 anos. E ele subiu ao trono a meio da Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele subiu ao trono em 1916. Tinha sido soldado. Tinha estado na frente. Ele e a mulher. E viram o que eram os horrores da guerra, das trincheiras. Portanto, ele chegou ao trono com a obsessão de acabar com aquela guerra. Fosse a que preço fosse. Nem que fosse à custa da sua vida, do seu prestígio, do seu nome, de tudo. Portanto, esta guerra é para acabar. As guerras são para acabar. Portanto, ele, nos 2 anos em que lá teve... fez tudo para acabar com a guerra e conseguiu acabar com a guerra e ficou muito mal na fotografia portanto depois teve que se exilar, ele e a família tiveram que fugir praticamente da Áustria, instalaram-se na Suíça sem um tostão, sem nada, sem rede, e depois acabou por ser enviado para a Madeira, porque os aliados, acho eu, a maçonaria quis afastá-lo o mais possível do seu habitat natural, porque ele ainda tentou recuperar o trono na Hungria. E, portanto, mandaram-no para a Madeira, e ele foi para a Madeira, foi enviado para a Madeira, ele e a mulher, sem os filhos, literalmente com uma mão atrás e outra à frente, sem um tostão. E, portanto, foi acolhido na Madeira por gente boa, que lhe arranjou o mínimo de dignidade, mas ele não tinha nada, Oscar. Isto é verdade, porque foram interceptadas cartas das criadas, houve uma criada que foi com ele para a Madeira, E essa criada escreveu cartas aos familiares na Áustria a dizer, pá, vocês ajudem este homem, porque este homem já não tem, portanto, passa fome, passa frio, passa tudo, está a passar as maiores dificuldades, mas ele não se queixa. Ele foi instalado numa casa no Hotel Ritz, que é um hotel bom na Madeira, nos primeiros tempos, e depois houve um benfeitor que o instalou numa quinta, na Quinta do Monte, lá em cima. Mas o inverno na Madeira é terrível. Ele não tinha dinheiro para se aquecer, a casa era úmida, a casa era, não tinha condições absolutamente nenhumas, enfim, era o que havia, também estamos a falar num período de pós-guerra, não é? 1921. E o que é certo é que ele depois a família acabou por se juntar, os filhos juntaram, portanto, os filhos vieram ter com ele, todos novinhos, todos pequeninos, o mais velho era o Otto, que tinha, pá, 8 ou 9 anos, não é? Ou 10. E aquela casa não tinha condições nenhumas, portanto ele foi morrendo devagarinho e morreu com uma pneumonia, mas ele entregou a vida a Deus. Portanto, ele foi dizendo sempre, seja, faça-se a tua vontade, se quiseres que eu morra, eu morro. E portanto não lançou gritos de alerta, foi morrendo devagarinho, de frio, de fome, com uma pneumonia. Na última semana os médicos não conseguiram fazer nada para ele, ele levou uma série de injeções muitíssimo dolorosas, mas ia oferecendo e foi morrendo devagarinho. E quando chegou o momento, chamou o filho mais velho e disse, olha, anda aqui para o pé de mim que eu quero que tu vejas como é que morre um imperador e um cristão. E morreu. E morreu nos braços do filho, praticamente. E o filho viu, assistiu a isto. Pronto, e foi por isso que ele foi santo. Porque ele limitou e resumiu a vida dele a fazer a vontade de Deus. Seja ela qual for, não é? E, portanto, um homem que tinha 600 cavalos na cavalariça, porque na cavalariça dele, em Viena, que Viena é uma cidade imperial, tinha 600 cavalos na cavalariça, que ele, a meio da guerra, disse, pá, estes cavalos agora é para puxar carroças e para andar para as carroças levarem carvão para as pessoas, porque a Áustria foi-se desmoronando, aquele país foi-se desfazendo com a guerra, não é? E morreu, portanto, morreu...
Na miséria.
Na miséria, completamente na miséria. Mas morreu nas mãos de Deus, completamente. E pronto, a Impatriz ficou viúva, com 8 filhos nos braços, e isso depois é outra história que também não
tem. O Imperador Carlos, que está sepultado na Madeira. Otto, foi um enorme prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença e uma Santa Páscoa.
Obrigado.
E hoje convido-o agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e da Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Então, levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus do meio da multidão: Mestre, repreendo os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras.
O cristianismo também é cultura. E a Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, que terá lugar em junho, em Fátima, é a sugestão de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Há que organizar-se e inscrever-se para participar nesta jornada, que promove este ano a reflexão e o debate sobre os múltiplos cruzamentos entre cultura e economia. A Jornada Nacional da Pastoral da Cultura irá realizar-se no sábado 4 de junho, na Casa Domus Carmeli. Termina aqui este Porta Aberta deste domingo. Desejo-lhe uma santa e feliz Páscoa e um bom dia com a Renascença. Às 11, a transmissão da Eucaristia na sua rádio.
The whole of
something so fragile, leave us helpless. We all feel helpless once in a while. How can something so fragile leave us humble? We all need humble once in a while. And though nature can sing such beautiful wings, did you think of this, that each of us knows